a reabertura dos parques públicos nas cidades de São Paulo e do Rio, uma medida que vem depois da reabertura dos shoppings e dos bares. A multa prevista para quem ficar à toa nas praias do Rio. Banhista só vai poder voltar a ficar na areia quando tiver vacina. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020, dia em que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a reabertura dos parques da maior cidade do país a partir da próxima segunda-feira. A medida vai valer para 70 dos 107 parques do município, mas vai ter restrição.
Apenas 40% da capacidade, nós teremos controle na entrada dos parques municipais, é obrigatório a utilização de máscaras, então, também é uma das exigências para poder frequentar. Os bebedouros estarão fechados por orientação da vigilância sanitária.
Esse é o Bruno Covas em entrevista hoje, ao fazer o anúncio da reabertura dos parques. Além de bebedouros, vão ter outras restrições. A ideia é não aglomerar, algo que facilita a transmissão do novo coronavírus. Ou seja, não é para ir para o parque para socializar. É mais para poder ter algum contato com áreas externas, fazer exercício individualmente.
Os permissionários que funcionam dentro dos parques poderão voltar a funcionar também, respeitando os seus protocolos de atendimento. Não serão permitidas ainda atividades coletivas, atividades em grupos, os parquinhos infantis, os espaços de prática de esportes coletivos ainda estarão fechados nesse momento, nesse instante.
Os horários também vão ser restritos. Os portões vão ficar abertos das 10 da manhã até as 4 da tarde. O Parque do Ibirapuera, na Zona Sul, e o Parque do Carmo, na Zona Leste, que são os dois maiores da cidade, vão ter um horário de funcionamento maior. Vão abrir às 6 da manhã e fechar às 4 da tarde, de segunda a sexta. Todos os parques vão ficar fechados nos finais de semana.
Essa medida de reabrir os parques é mais uma que integra o processo de flexibilização da quarentena na cidade. Quarentena essa adotada em março como forma de tentar reduzir as transmissões do coronavírus. O mundo vive uma pandemia decretada em 11 de março pela Organização Mundial da Saúde. Dias depois, ainda naquele mês, São Paulo registrou a primeira morte no Brasil pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.
São Paulo foi o primeiro epicentro da pandemia no Brasil. É a maior cidade, a maior metrópole. É a que mais registrou o número de casos e mortes. Mas a cidade agora está numa nova fase. Os números de novas contaminações e óbitos vêm desacelerando nos últimos dias. É algo que indica, talvez, que o pico da doença possa ter passado.
O processo de reabertura da cidade segue um plano estadual, que classifica as cidades a partir do número de leitos disponíveis e pela evolução da doença entre a população. A taxa de ocupação de leitos na capital está na casa dos 60%, então há uma disponibilidade razoável de vagas para doentes.
Os parques vão reabrir agora, mas várias outras atividades reabriram antes. Desde a primeira quinzena de junho, mês passado, os shoppings, por exemplo, puderam reabrir suas portas. Quando a decisão foi tomada, surgiram vários questionamentos, várias críticas. Afinal, o shopping é um lugar fechado e os parques não, são abertos. Agora, no começo da semana, bares e restaurantes da cidade também receberam autorização para funcionar, com as devidas restrições e protocolos.
O ex-vereador Nabil Bonduque, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, disse o seguinte sobre as prioridades de reabertura, abre aspas. É meio óbvio que os shoppings e o comércio têm interesse econômico e pressionaram o prefeito e o governador. O estranho é abrir os parques só depois de abrir os shoppings, fecha aspas.
Esse é um debate que permeia toda a pandemia, isso no mundo todo. A crise sanitária traz junto com ela uma crise econômica. E as pressões pela reabertura do comércio são grandes. Muitos governadores e prefeitos adotaram as quarentenas ainda em março, mas começaram a reabrir 2, 3 meses depois, mesmo sem ter controlado a disseminação da doença. O Brasil já se aproxima de 70 mil mortes pelo novo coronavírus, e é o segundo país mais afetado no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
O Brasil é um país grande e há diferenças nos estágios da pandemia a depender da cidade, a depender da região. No atual momento, a doença caminha mais para o interior. Algumas regiões do país, como a região sul e a centro-oeste, vivem um agravamento da situação. Florianópolis, capital de Santa Catarina, está com 90% dos leitos ocupados. No Nordeste, a cidade de Natal está quase sem leitos, colapsando. Enquanto isso, em outras grandes cidades, a pandemia está menos intensa.
O fato é que o comportamento do novo coronavírus ainda é uma incógnita em diversos aspectos. Algumas cidades de outros países tiveram alívio na pandemia, retomaram atividades, mas depois precisaram fechar de novo, com uma segunda onda de contaminações. Ainda não tem vacina nem remédio com eficácia comprovada para tratar a Covid-19. Por isso, todo o movimento de reabertura dos locais onde a pandemia está menos forte tem de vir acompanhado de um alerta. Se der problema, vai ter que fechar de novo.
No Rio de Janeiro, outra grande metrópole onde a pandemia tem desacelerado, o processo de reabertura vem causando polêmica. Na semana passada, quando houve autorização para a reabertura de bares, muitos deles lotaram com as pessoas sem máscaras, com cenas em que parecia que a pandemia já tinha acabado, algo que está longe de acontecer.
Hoje, quinta-feira, a Prefeitura do Rio reabriu alguns parques turísticos da cidade, como o Parque da Tijuca e o Jardim Botânico. E também com recomendações de segurança, como usar máscara e higienizar as mãos. O horário e os dias de funcionamento são mais amplos do que em São Paulo. Também hoje, o prefeito carioca, Marcelo Crivella, anunciou que a partir do próximo fim de semana, vai começar a multar banhista que ficar na praia. As pessoas podem circular, fazer exercícios, mas não podem ficar ali paradas na areia. Segundo o prefeito, a multa vai ser de R$ 127.
Os locais onde a gente não pode usar máscara, e é o caso da praia, a tendência é a gente só retornar quando tivermos vacina. Praia, a gente não usa máscara. Portanto, o nível de infecção pode ser muito maior. Você fala de aglomerações localizadas. Agora, você imagina se a gente libera a praia hoje e domingo dá sol. Do Leme ao Pontal, milhares e milhares de pessoas sem máscara, depois voltando no ônibus ou no carro.
Tá aí o Crivella falando que praia do jeito tradicional no Rio só quando tiver vacina para Covid-19. Vai ser proibido ficar nas praias, mas é possível fazer exercício físico. Então a gente tem aí uma possibilidade para as pessoas que moram nessas duas maiores capitais do Brasil, que é ter mais lugar para fazer exercício ao ar livre. E para fazer isso com segurança, tem algumas recomendações.
É preciso manter distância entre as pessoas, 2 metros pelo menos. É recomendável levar sempre uma garrafa d'água e álcool em gel. Não dá para usar bebedouros, por exemplo, por isso eles vão ficar fechados. É preciso evitar tocar superfícies e objetos compartilhados que estão ali.
A ciência ainda estuda os níveis de transmissão do vírus pelo ar. Novas pesquisas mostram que resíduos podem resistir ali suspensos no ar. Por isso, os médicos recomendam fazer exercício usando máscara. E vale a pena ficar de olho em quem está na sua frente. Se a pessoa tossir, espirrar ou cuspir no chão, é melhor desviar.
A população de um país europeu está protagonizando a primeira revolta da pandemia. Quem conta essa história pra gente é o João Paulo Charlot, repórter especial aqui do Nexo. E um recado, o Charlot sai de férias hoje e volta a participar do Durma no começo de agosto.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A Sérvia, no sudeste europeu, está passando por uma série de manifestações violentas por causa da pandemia. É que o governo do presidente Aleksandar Vučić resolveu fechar todo mundo em casa de novo, num novo confinamento de mais 3 dias, que deveria ter vigorado nesta terça, quarta e quinta, mas que acabou suspenso por causa de toda essa confusão. O presidente tinha anunciado o fim do confinamento em maio. Mas os casos da doença não cederam e ele teve que voltar atrás 2 meses depois, decretando essa semana esse novo confinamento, que acabou não acontecendo. Em resposta ao anúncio, o povo saiu às ruas, enfrentou a polícia e chegou a invadir a sede do parlamento, na capital, Belgrado, fazendo uma verdadeira batalha campal como há algum tempo já não se via na Europa. A raiva do pessoal não foi exatamente pelo fato de, eventualmente, ter que ficar mais 3 dias fechado em casa. O problema é que os manifestantes da Sérvia sentiram que estavam sendo enganados pelo presidente. Quando Vučić decidiu pela reabertura em maio, a curva de contaminação no país não estava baixando, ao contrário, estava subindo. Ainda assim, o presidente liberou partidas de futebol e de tênis, e o mais importante, manteve a eleição parlamentar que foi vencida em junho pelo partido dele de direita. A disputa teve 48% de abstenção. Os eleitores tiveram medo de se contaminar nos locais de votação. Além disso, a principal aliança opositora boicotou a disputa e não apresentou candidato. A impressão que o pessoal tem agora é de que o presidente usou o fim antecipado da quarentena como uma forma de fazer propaganda eleitoral a seu favor lá em maio. O presidente chegou a declarar, na época, que seu governo tinha vencido o vírus. Agora, em julho, decidiu que ia trancar todo mundo em casa de novo. O caso da Sérvia mostra até onde vai a negociação entre governantes e governados quando não existe confiança nem informações claras sobre a mesa.
No domingo, saiu uma nova versão do documento do Congresso americano que faz uma análise das relações entre os Estados Unidos e o Brasil. É um relatório feito pelo Serviço de Pesquisa do Congresso. E ali o presidente Jair Bolsonaro não está bem, não. O texto associa o brasileiro a riscos à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente. A Isabela Cruz, redatora aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Isabela, para que serve esse documento?
Oi, pessoal. Esse serviço de pesquisa que produziu o relatório existe desde 1914 e basicamente é uma equipe apartidária com especialistas em diferentes áreas que os comitês e parlamentares podem acionar quando precisam coletar ou organizar informações para tomarem suas decisões. O serviço também analisa o ambiente no Congresso sobre os temas em discussão, mas não dita políticas. No caso desse material sobre o Brasil, o relatório dá um panorama aos deputados e senadores americanos do que acontece aqui no país e das possíveis implicações desses fatos para os interesses dos Estados Unidos. É algo que pode ter impacto na liberação de financiamentos e na aprovação de tratados. O texto cobre temas como ambiente institucional, economia, segurança, meio ambiente e também, claro, o combate ao novo coronavírus. Fala da agenda do governo nessas áreas, dos dados atuais e das propostas que estão em jogo no debate público brasileiro.
E o que ele indica sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos?
Os próprios destinatários do documento, né, congressistas de esquerda e de direita, já são uma evidência por si só de que as relações do Brasil com os Estados Unidos não dependem apenas da proximidade entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. O que o poder legislativo pensa do outro país é fundamental para o estreitamento ou não de parcerias. E aí entram questões mais problemáticas. O relatório diz que parece haver um apoio considerável no Congresso americano para estabelecer uma parceria estratégica de longo prazo com o Brasil. Também fala de alguns avanços da relação bilateral em comércio e em cooperação em defesa. Mas destaca que muitos parlamentares podem se opor a grandes iniciativas bilaterais no curto prazo. Os motivos para isso seriam, segundo o documento, abre aspas, as preocupações sobre a erosão da democracia, direitos humanos e proteção ambiental sob Bolsonaro, fecha aspas.
Esse texto da Isabela você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Da reabertura de parques nas maiores cidades do Brasil, passando pela revolta da população da Sérvia contra a retomada de uma quarentena e fechando com as avaliações do Congresso americano sobre o governo brasileiro, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Isabela Cruz e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Eu trago aqui para você as principais notícias dos últimos dias. Até lá!